E vamos ao assunto, é política. Nós estamos aqui na VG Educacional, eu já com o Thiago Valenciano. Thiago, vamos conversar sobre várias coisas. Tem um ouvinte nosso aqui, o Carlos, chegou a falar assim, pô, a gente só fala de pandemia, né? Mas tem um monte de coisa para falar de pandemia, gestão pública. Entre algumas coisas, existe a questão de dinheiro para a compra da vacina, já que estamos no consórcio dos municípios para comprar a vacina. Aí você sabe que, diante da crise, a especulação do valor é sempre uma característica. Tem medicamento que está custando uma nota. O próprio secretário Beto Preto falou que o governo vai ter que pagar mais por medicamentos, porque, por causa da demanda, as empresas estão cobrando mais caro. Tem o consórcio da vacina. Vacina está em falta, o mundo está disputando vacina a tapa, e quanto mais os tapas vão para lá e para cá, quem der o tapa melhor leva. E, no caso, quem paga mais. Superfaturamento na compra de medicamentos e vacina. É uma preocupação que a gente tem que ter?
Certamente, Gilson. É uma preocupação que a gente precisa ter, sim. Olá para você e para todos os ouvintes da CBN Maringá. É uma preocupação que a gente precisa ter, mas uma preocupação assim, bem constante, porque a economia nesse momento no setor público pode gerar uma quantidade imensa de vacinas para as pessoas. Existe uma contestação feita esses dias na rede social, comentando que até espalhou aí para a cidade toda, de que a Prefeitura de Maringá pretendia pagar R$300 uma dose de vacina, sendo que o governo federal, o estadual, se não me engano, estaria comprando por US$12, o que daria aproximadamente R$80, aí vai na cotação de hoje, que o dólar não para de subir. Acontece que a alegação da Prefeitura há uma espécie de abertura de dotação orçamentária para que, posteriormente, haja a compra da vacina pelo valor máximo de até R$300. Isso é muito comum no setor público. Como que isso é feito? A prefeitura abre a dotação. Compra de vacinas, aquisição de vacinas no combate à Covid-19. Valor máximo a ser pago pelo edital na licitação, R$300. E o valor mínimo é a melhor negociação que a prefeitura conseguir através da negociação direta, se for somente um licitante ou na segunda fase da licitação, ou pelo menor preço que o pregoeiro vai fazer a compra em relação a quem comparecer nessa compra da vacina. Ou se não for licitação, se for via compra direta, a prefeitura está lá na 8666, que é a lei que rege os processos licitatórios no Brasil, a prefeitura vai fazer a compra pelo menor valor na negociação direta. Então isso é comum que isso aconteça, que a prefeitura deixe esse valor a mais e tudo que se economizar acaba comprando vacina. Acontece, Gilson, ouvinte da CBN Maringá, que eu acredito que vai ser muito difícil a prefeitura chegar ao ponto de comprar vacinas em relação a esse consórcio, porque o Ministério da Saúde está concentrando todas as compras com ele. O Ministério da Saúde está o tempo todo falando o seguinte: olha, eu vou comprar vacina, mas isso vai ter que passar por mim, eu não vou liberar o consórcio. Foi liberado, de certa forma, pela Câmara dos Deputados, pelo Senado Federal, pelo Supremo Tribunal Federal, enfim, vários entes liberaram a compra da vacina via município e via consórcio. Só que eu acredito que essa compra ainda vai acontecer diretamente via Ministério da Saúde. E aí que reside o problema. E o Ministério da Saúde demorou para fazer a compra, demorou para fazer a negociação, e a gente está refém de um ministério complicado. Agora há pouco, na sessão da Câmara de Maringá, o vereador Mário Velho fez uma crítica contundente ao secretário de Estado da Saúde, e culpou um pouco o estado do Paraná, o vereador Ratinho Júnior, que é do mesmo partido do prefeito Ulisses Maia, inclusive, culpou, comentando que o governo do estado do Paraná não está se movendo em relação à compra de vacinas, e está sendo prejudicado na distribuição das vacinas, e está mesmo, ao passo que a maioria dos estados do país já tem uma população vacinada em maior parcela, o Paraná é um dos últimos da fila, tendo uma população muito maior. Então, quer dizer, o governo do estado vai ter que agir mais, né? Vai ter que fazer menos marketing e mais trabalho. O governador é muito bom em fazer sua propaganda pessoal, as redes sociais do governo do estado vai muito bem, mas precisa agora de ação, né? Ninguém quer saber de propaganda política agora. As pessoas querem ação e é isso que a população está clamando.
E tem uma questão que eu queria acrescentar nisso, que é o ouvinte nosso, o Carlos, né? O Carlos mandou uma mensagem, inclusive com o recorte do Estadão hoje, falando de Maringá. Olha só, novamente estamos no meio de comunicação de tiragem nacional, falando de pandemia, dizendo que Maringá é uma das cidades onde há uma preocupação com a falta de oxigênio. Fora isso, o governo do estado, o próprio Beto Preto, já falou que existem medicamentos que podem acabar entre hoje e semana que vem. medicamentos importantes para você poder monitorar o paciente que está internado no hospital, por exemplo, numa UTI. E a gente tem a preocupação aqui em Maringá de oxigênio, tem uma reportagem na CBN falando de uma usina de oxigênio que a prefeitura quer construir, mas vai ficar pronta daqui a meses, quer dizer, até como é que a situação vai estar até lá, a gente não sabe. Essa falta de gestão do básico, que é o medicamento, que aí não é vacina, não estou falando de vacina, estou falando de medicamento. Você vai ter que comprar no mercado de novo. E que você pode ter especulação de valor também?
Ah, sim, pode ter especulação de valor e certamente vai pagar mais caro, né? O Vitor Ramalho, nosso produtor, pode até colocar hoje lá no Insta a seguinte chamada: estamos no colapso da saúde no estado do Paraná. Pode colocar minha fotinha lá, que a gente está colapsado mesmo, a gente está numa situação que não tem mais o que fazer, né? A gente está num momento em que, de fato, até o governo do estado já admite isso. E Maringá está tendo per capita mais mortes em relação à Covid-19 do que a própria cidade de Londrina. 10, 12 pessoas, 18, 15, 16, todo boletim divulgado, ainda que são mortes antigas, são mortes que estão sendo contabilizadas agora. Mas, infelizmente, nós estamos... está morrendo em Maringá um time de futebol por dia em relação à Covid-19. Então é preocupante, a gente está num momento de fato muito preocupante e semana que vem, parece assim, a cada dia que a gente vem comentar aqui na CBM, parece que as coisas pioram, estão piorando, e a tendência é que a gente chegue semana que vem uma situação pior ainda. Então assim, a gente está enxergando Manaus muito próximo da gente, a cada dia que passa, não está distante, Manaus está próxima da gente. Então, o nosso ouvinte precisa saber disso, que a situação ela é caótica, ela é crítica. Se a gente já está pegando oxigênio das cervejarias, ainda bem que elas estão ajudando o poder público, Manaus está muito próximo. E a gente logo, logo vai ter valas coletivas, pessoas enterradas em vala comum, a gente vai ter muito em breve caminhões frigoríficos para armazenar corpos para serem enterrados. Então, assim... eu não estou alarmando aqui, eu não estou sendo pessimista, estou falando da realidade, aquilo que está acontecendo hoje. E o poder público vai ter que agir imediatamente. E a gente clama, inclusive, que a sociedade civil organizada também possa agir. Que as pessoas se unam nesse momento e a gente deixe um pouco de lado as siglas partidárias, as cores partidárias, a disputa eleitoral de 2022, que se avizinha, que está próxima, de lado para a gente tentar achar uma solução em conjunto, como Maringá sempre encontrou essa solução em conjunto. Maringá é pioneira. É no associativismo, é pioneira na abertura de observatório social, é pioneira na sociedade civil organizada, parceira do poder público, e agora chegou nesse momento de que a prefeitura vai ter que parar, vai ter que reunir novamente ou diariamente essas pessoas, como já tem feito em alguns momentos, e achar uma solução conjunta, porque o momento é esse.
Meu cara, Thiago, vou te explicar mais uma coisa, porque eu estava com o Toninho agora há pouco, a gente estava falando sobre uma pesquisa do UOL. E nessa pesquisa mostra a preocupação dos brasileiros. 58% dos brasileiros estão muito preocupados com a situação. A grande maioria está muito preocupada. Mas muitos brasileiros estão jogados em algumas situações de risco. A gente sabe disso. E o poder público, desde o começo da pandemia, a gente está aí com uma série de reportagens da CBN de um ano de pandemia aqui em Maringá, resgatando os profissionais de saúde, gente que foi contaminada, pessoas que infelizmente perderam parentes, amigos. E a gente, inclusive, hoje estava falando sobre a recuperação da economia e empresas que se reinventaram na economia. Mas o que me irrita profundamente, é como o poder público não conhece a população, não é capaz de fazer um diagnóstico de comportamento, não é capaz de entender efetivamente com quem está lidando e quem está administrando. A gente conversou sobre isso ontem, você até fez uma contraposição à minha, falando que o vírus não tem GPS, mas é um absurdo a gente não ter a capacidade de instrução, educação, fiscalização, monitoramento da população. Aí a gente fica tentando administrar no escuro. Fecha ali, fecha aqui, restringe lá, para ver se dá resultado depois de 15 dias. Quer dizer, o que falta, e o poder público está levando um show nisso, está levando um banho nisso, é a ignorância que o poder público tem, federal, estadual e municipal, em conhecer a população que ele administra. Ele não sabe onde o cara mora, ele não sabe o cotidiano do cara, que ônibus que ele pega, onde que ele trabalha, qual a situação que ele tem para se contaminar, e aí você fica, fecha, abre, atirando no escuro, né?
Tá atirando no escuro, Wilson, porque os grupos de pressão eles têm mais força em relação ao poder municipal do que a própria capacidade de administração, né? É um pouco pesado até o que eu tô falando, mas pelo menos o modus operandi até agora da prefeitura é quem pressiona, abre. Então agora existe um grupo de pressão das igrejas pela abertura. Garanto para você que daqui uns dias as igrejas estarão abertas. Então, existiu um grupo de pressão para abrir os restaurantes somente para retirada, já aberto. Então, quer dizer, no grito as coisas não vão funcionar. Não vão funcionar assim. E aí eu concordo com você nesse aspecto de que saber o perfil da população já poderia ter sido feito isso em relação à própria coleta de dados. A prefeitura pode abrir um Google Forms lá facinho, de graça, sem custar nada para o setor público, e colocar o IPLAN, que é o Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano da cidade, para poder avaliar o papel do cidadão, o que ele faz, os dados e hábitos. Isso daria para ter sido feito em relação ao ano da pandemia. Com perguntas simples, olha, você costuma pegar o transporte fora? Qual bairro? Qual linha você pega? Você tem contato com quantas pessoas por dia? Daí talvez nós teríamos um não atlas do contaminado, que isso a gente já tem, esse papel do contaminado nós já temos. Onde ele se infectou, não. Onde ele mora, onde ele reside, qual que é o perfil dele, onde ele trabalha. Do infectado a gente já sabe, mas sim um papel de precaução, de prevenção mesmo, de saber onde a pessoa, o que ela tem feito no dia a dia dela, onde ela tem ido mesmo. É um pouco controlar a vida do indivíduo? Infelizmente. Invadir a liberdade individual? Mas o momento que nós estamos passando é por esse. É um momento de que a pessoa precisa colaborar. O cidadão vai ter que colaborar com a máquina pública e ela precisa entender, e o cidadão também, de que o esforço é coletivo.
Vou fechar nossa conversa com o título para ela, né? O diálogo entre dois ignorantes, nenhum dos dois tem razão, né? Ou seja, a gente não é ignorante, me chamou de ignorante. Eu falei, ignorante de ignorar a informação, a verdade, o que é necessário. Eu resumiria nisso. O que você acha?
Ah, certamente, é uma informação necessária, Gilson, e preocupante, né? Eu acredito que a prefeitura tem equipe para isso, tem gente capacitada, tem ótimos servidores concursados, excelentes servidores comissionados, gente técnica, que foi aquilo que o prefeito buscou o tempo todo, e dá para fazer isso. É só se esforçar um pouquinho, esquecer das coisas que não são importantes nesse momento, fazer uma força-tarefa e a gente saber de fato qual que é o perfil do comportamento do maringaense. Se a prefeitura já tem, envia para nós, que a gente repercute aqui também, não tem problema nenhum. Mas a gente precisa saber o perfil geral da população. Né? Se a gente conseguir mapear pelo menos a população economicamente ativa, ou metade dela, ou um terço dela, ou estatisticamente falando, com uma margem de 2%, 3%, sei lá, daria 1.000, 1.500 pessoas na cidade, a gente já vai conseguir saber de fato o que tem acontecido em Maringá e vai conseguir prevenir cada vez mais, ainda que a doença tenha esse poder avassalador de se mudar a cada dia.
Meu caro Thiago, sempre uma honra e um prazer falar com você. Até o nosso próximo programa.
Até o próximo, Gilson e ouvintes da CBN Maringá.
E você pode entrar em contato com o Thiago Valenciano pelo site dele. Você tem acesso ao conteúdo do Thiago, thiagovalenciano.com.br, ou pelo Instagram, @ Thiago Valenciano.